E nós estamos no CBN, Maringá, primeira edição, CBN nas empresas, direta Sicredi, União Paraná, São Paulo. E agora o nosso assunto são os bancos cooperativos e o papel que eles tiveram durante a pandemia. E também sobre outros temas, ações em que os brasileiros que passaram pela pandemia tiveram dificuldades econômicas e até que ponto os bancos cooperativos podem ser uma forma de superar isso. E para falar sobre esses temas, eu tenho aqui comigo Roberto Rodrigues. Roberto é economista, é gerente de investimento da Sicredi União Paraná, São Paulo. Bom, antes de mais nada, Roberto, bom dia, obrigado por aceitar nosso convite, por receber a gente aqui no Sicredi.
Obrigado, Gilmar, um prazer estar aqui com vocês.
Bom, a primeira coisa que eu queria comentar contigo é a seguinte: pandemia foi difícil para todo mundo, mas muitas empresas cresceram nesse período. No caso dos bancos, a gente percebe que os balanços deles, os bancos tradicionais, cresceram também. Bancos cooperativos também cresceram?
Sim, de modo geral, o que houve nesse momento, nesse período de pandemia, que a gente chama de aumento da poupança precaucional. Uma parte dos brasileiros que tinha condições de guardar dinheiro, por conta das incertezas, por conta de não saber como seria o futuro, lá no início da pandemia, botaram o pé ali no freio no consumo, postergaram as suas decisões de consumo, e aí a gente pode extrapolar isso tanto para o por pessoa física, por pequeno empresário, por grande empresário. Adiaram as suas decisões de gastos. Isso fez com que a gente tivesse, não só no Sicredi, mas no Brasil de modo geral, um aumento considerável das aplicações financeiras. Né? Só que isso foi concentrado para uma parcela da população, para a classe A. E a gente teve muita gente que perdeu o emprego, e aí consumiu a parcela da tua reserva, da tua poupança. Então, do ponto de vista das aplicações financeiras, a gente teve um bônus.
A poupança assim. foi a que mais teve investimento?
Também, né? Se a gente analisar, mas a poupança foi a que teve a maior perda líquida de número de poupadores. Mas o saldo
teve entrada, mas também teve uma saída significativa.
O saldo continuou crescendo, mas a quantidade de poupadores caiu.
Certo.
Né? Isso falando em termos de Brasil. Do outro lado, a gente tem as operações de crédito. Quando eu tenho um contexto de incerteza, as instituições financeiras normalmente, eu quero esperar para ver, eu quero subir um pouco a régua aqui, eu quero ser mais criterioso para conceder esse empréstimo.
Segurança, procurando segurança. Exato. No meio da crise.
E aí, a gente tem um outro fator, né? Então eu aumento um pouco a régua, eu fico um pouco mais seletivo, e aí quando digo eu estou dizendo instituições financeiras de modo geral. Para tentar preservar um pouco mais,
o capital,
diminuir o risco das minhas operações. Quando eu olho esse tipo de atitude para uma instituição financeira cooperativa, a atuação é diferente. Uhum. Em que sentido? Uma instituição financeira convencional basicamente está olhando números e decidindo. Só que aqui no Sicredi, né, numa instituição financeira cooperativa, a decisão não é só o número. A gente tem uma filosofia, a gente tem um modelo de negócio diferente. Né? A gente tem, um dos nossos pilares é contribuir com a economia local. E a inserção que a gente tem na comunidade permite a gente estar muito próximo e entender as necessidades dos nossos associados. Essa proximidade permite a gente fazer uma avaliação, uma análise, por exemplo, na hora do crédito, diferente. Eu sei que talvez este associado vai passar por um momento...
Você se preocupa um pouco com o futuro dessa pessoa.
Exato,
você a conhece melhor e você quer resolver o problema dela
e não
virar mais um problema para ela.
Exato, e como a gente tem esse histórico, né, de relacionamento próximo, né, eu estou olhando, olha, hoje talvez, se eu fosse ingressar este associado hoje, talvez eu não concedesse o crédito, mas considerando que ele já está comigo há um tempo,
eu histórico,
conheço o negócio dele, então é diferente. Então... De modo geral, um bônus, um aumento no volume de recursos aplicados e mais critério, mais pé no freio no crédito. À medida que a pandemia foi evoluindo, né, a gente foi de certa forma aprendendo a lidar um pouco melhor com esse novo contexto, algumas incertezas arrefeceram, as coisas foram mudando. E um ponto que ainda... pensando em instituições financeiras de modo geral, não está muito claro, é de que forma vai performar a nossa inadimplência. Porque a gente teve um movimento ali puxado pelo governo de postergação do pagamento. Né? Uhum. Então, a gente teve diversas renegociações, joga para frente, né? Vou te dar mais 60 dias, mais 90 dias. Então, de modo geral, os impactos, os efeitos sobre as receitas de crédito ainda não vieram de forma geral.
Ainda não deu para sentir não até que pra... ponto esse ambiente de crise que vai perdurar por um tempo vai afetar.
Perfeito, perfeito. Não deu para sentir de modo ainda completo os efeitos sobre a inadimplência, né? Mas foi menos, falando sobre esse crédito, foi um pouco menos do que a gente
imaginava. Agora, como é que você resolve isso? Porque se você pensar que boa parte dos brasileiros, que todos nós, saímos de alguma forma afetados da pandemia, por mais que alguns tenham falado, poxa, a pandemia foi economicamente benéfica, mas alterou a vida das pessoas. Para outros, não. E aí você tem muitos associados, calculo, que falam, pô, a minha situação ficou complicada, ficou difícil. E a maioria dos bancos, como você mesmo disse, aumenta a régua, a medida e fala, não, a gente vai ter que ser mais seleto. Como é que a gente pode ajudar as pessoas, num momento como esse, delas poderem resolver seus problemas, às vezes dívidas, a situação pessoal financeira delas complicadas, e ter uma instituição financeira que seja parceira e não, às vezes, uma pressão muito grande, até ampliando um pouco a situação da pessoa para um grau de dificuldade.
Aí, Gilson, é uma relação de parceria mesmo, como você comentou, né? Entender, sentar com o teu gerente, analisar as possibilidades. Porque o nosso objetivo aqui, como eu falei, contribuir de certa forma para que as pessoas consigam superar, ultrapassar esse momento difícil que a gente está vivendo no mundo, né? E economicamente bastante desafiador. Mas para a gente, eu acho que a lição é como estar mais próximo, como entender a atividade do meu associado, não só pelo número, não
Vocês
só
olhando o balanço. Vocês têm uma novidade disso, inclusive. Você quer ter um
sim, tema? Sim. Aqui em Maringá, nas cidades aqui do nosso redor, a gente lançou recentemente uma iniciativa inédita, que é justamente para trazer para... Vamos conversar com os nossos associados que estão com dívidas em atraso há mais de 90 dias. E aí a gente está fazendo negociações que a gente nunca fez. Uhum. Né? Dando descontos, sentando, alongando...
Antes que a situação piore, vamos criar uma situação de segurança.
Exatamente. Lá atrás a gente fez um movimento, bem no início da pandemia, maciço, e agora a gente... Mas aí foi só postergação de prazo. Hoje não. Hoje, ó, vamos sentar, vamos fazer conta junto e vamos tentar resolver o teu problema. Seja te dando um desconto para um pagamento à vista, ou seja, repactuando, te dando um pouco mais de prazo.
Roberto, vocês atuam no interior de dois estados relativamente fortes. O interior de São Paulo, né, o interior do Paraná, são áreas econômicas que sempre se consolidaram como áreas de agronegócio, mas também áreas com uma capacidade de varejo muito forte, um crescimento econômico, inclusive de renda significativo. Como é que está o perfil dessas regiões e qual o papel que vocês pretendem agora, a partir do momento em que a pandemia começa a ser superada, como é que vocês pretendem agir nessa região?
Bom, nós temos duas áreas na Sicredi União para São Paulo, como você comentou, com uma economia bastante pujante, e quando a gente analisa essas micro-regiões em comparação com o Brasil, a gente tem uma dinâmica um pouco acima.
Exatamente.
Da média. Né?
Média de renda,
Exato.
Investimento.
E agora, em termos de atividade econômica, elas são regiões diferentes. Aqui no norte, no noroeste do Paraná, nós temos um grande poder do agro. O agronegócio é muito forte. E quando eu falo do agronegócio, não é somente o produtor rural. As empresas que prestam serviço, as indústrias do agronegócio, né? Então, é um setor importante. E é um setor que menos, até hoje, né, menos sentiu. As margens estão caindo, mas é um setor que sentiu bem menos os efeitos, né? Inclusive, na divulgação dos últimos resultados do nosso PIB, o agronegócio foi o setor que teve o melhor desempenho. Já em São Paulo, a gente está numa região ali que também tem bastante agronegócio, aqui um outro perfil de produção, mas também tem muito setor de serviços, né? E aí as estratégias basicamente são de que forma a gente consegue apoiar esses nichos diferentes de atividade econômica com seus desafios. Né? Para o produtor rural foi muito bom, por exemplo, uhum. Mas agora a gente está com um câmbio alto, os custos agora para a produção da próxima safra já são diferentes do ano passado, né? Então, uhum. já exige uma mecânica aqui na questão do crédito rural, por exemplo, diferente do que foi o ano passado. E quando a gente vai para o setor de serviços, aí é um setor que a gente tem crescido bastante no apoio de recebimentos, pagamentos, que aí é hoje, em termos de Brasil, o setor que mais emprega, por exemplo.
Agora eu vou brincar com você para encerrar, como economista, você tem talvez sido indagado muito como um guru. Todo mundo quer saber como é que as coisas vão ficar. E a gente está num ambiente muito preocupante, juros aumentando, isso afeta inclusive a busca pelo crédito. Como você mesmo falou, muita gente está com o pé atrás, os investidores ficam pensando receosos, será que eu, né, vou investir num momento como esse ou não? Sua perspectiva para o futuro, a gente está passando da crise para um momento de retomada ou a gente ainda vai ter uma retomada muito lenta e se tiver, não nos índices que a gente espera?
Para o ano que vem, é consenso entre os economistas que nós vamos ter crescimento econômico. Uhum. Só que percentualmente. Então, em relação a um ano ruim, crescer é basicamente uma obrigação. Uhum. Né? Mas existe, Gilson, algumas perguntas que a gente ainda não tem resposta. A persistência do desemprego, por exemplo. Né? Qual vai ser o desempenho da indústria, por exemplo. Então, e isso está muito incerto e muito volátil ainda. É óbvio que a nossa expectativa, e não só os dados mostram isso, mas o desejo é que a gente tenha uma retomada mais rápida. Uhum. Né? E a retomada é praticamente um consenso entre os analistas, os economistas. O que varia, as opiniões divergem, aí é em relação à intensidade dessa recuperação. Né? E como você comentou, a gente tem desafios no campo da inflação, né? A gente tem desafios no campo da renda, desemprego, e tem algumas coisas, né, em todo esse contexto que não dependem somente do cenário interno. Então, o dólar, talvez aí eu não viajo para fora, eu não compro nenhum item importado.
Você acredita que não afeta?
Isso não me afeta, mas me afeta diretamente, porque hoje muito do que se consome no país tem componentes importados, e isso encarece. E aí o dólar ele não é só uma decisão de política econômica no Brasil. Isso tem a ver com o que está acontecendo no contexto internacional.
O que acaba afetando um pouco vocês que trabalham no interior de São Paulo e também no Paraná, porque como você falou, aqui a gente tem um agronegócio, mas agronegócio não é só você ir lá plantar, tem insumo, tem tecnologia,
exato,
tem financiamento inclusive de tecnologia importada, de produtos que são importados, que consta, se precisa de crédito para isso.
Perfeito.
E no interior de São Paulo você tem indústrias, por exemplo. Como você me falou, a indústria não teve o desempenho que teve o agronegócio nesse período de pandemia. Aí tem que ter uma política diferente, de perfil diferente para cada lugar. Quer dizer,
exato,
você não tem o mesmo associado.
Exatamente. Um exemplo, a gente tem buscado atuar de forma cada vez mais intensa em linhas para sustentabilidade. E quando eu falo, por exemplo, de placa fotovoltaica, é um setor altamente intensivo em tecnologia. E boa parte dos componentes das placas, uhum, fotovoltaicas são importados.
Exato.
E o preço subiu para cá.
E não é uma questão de capricho, é uma questão de você reduzir custos, né, de longo prazo, você não,
exato,
ter tanta dependência dessa energia que a gente está tendo, que está vivendo um momento também de carecimento dela.
Exatamente, exatamente. Então, por conta da questão hídrica, né, essa questão da fotovoltaica, ela é muito importante, a gente tem crescido demais a nossa atuação dentro desse segmento, né, das energias limpas, concedendo crédito a preços, a taxas muito competitivas. Né? Mas é complicado, porque ao mesmo tempo você tem ali o insumo subindo de preço, né? E a gente não gostaria de subir juros para que as pessoas continuem acessando essa linha, por exemplo.
Roberto, muito obrigado por essa conversa com a gente aqui na CBN.
Eu te agradeço, Gilson, obrigado aos ouvintes.
Eu conversei com o Roberto Rodrigues, Roberto é economista, o Roberto é gerente de investimentos da Sicredi União Paraná São Paulo. Falamos um pouco da atuação da Sicredi União no interior do Paraná também, de São Paulo. Como é que foi a realidade, né, da instituição diante da pandemia e as ações importantes para os associados. Vale destaque, né, do que o Roberto falou, de você colaborar muitas vezes com pessoas que passaram por dificuldades na pandemia, estão vivendo um momento de uma crise e é preciso conhecer as pessoas e investir nelas. A diferença dos bancos cooperativos em relação aos bancos tradicionais, às instituições financeiras tradicionais.